partir de agora, aqui na Rádio Armazém, Giro. Produção e apresentação, Edson K.
Eu me chamo Edson Kai, sou comunicador, gestor e curador musical da Rádio Armazém e venho hoje estrear o meu novo programa aqui na casa, que se chama Giro. O programa nasceu da ideia aparentemente impossível, né, de responder à clássica pergunta de Antônio Abujamra: o que é a vida? Em um verdadeiro giro entre pesquisadores, professores, historiadores, filósofos e outros pensadores, o programa vai abordar as questões sociais da vida e do cotidiano, buscando nos encontrarmos no mundo e alcançarmos uma sociedade melhor. O meu convidado de hoje é o João Heitor Silva Macedo, doutor em História e mestre em Arqueologia. Mas eu gostaria de pedir para ele mesmo se apresentar, até para ele se sentir melhor, né? Se sentir mais à vontade aqui no programa. João, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja bem-vindo à Rádio Armazém.
Então, olá, os ouvintes da Rádio Armazém. Para mim é um enorme prazer aceitar esse convite do Edson assim, para trabalhar esse tema. Me deixa muito feliz, né? Eu sou, então, João Heitor, historiador de carreira, arqueólogo de carreira. Também sou diretor do Museu 3 de Maio, um projeto que nós idealizamos há mais de 20 anos aqui em Santa Maria, e trabalho com as questões que envolvem história cultural, história da população negra na região central do Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Sul, trabalho com a questão da historiografia como um todo, e eu tenho, na verdade, um enfoque bastante ligado ao pensamento africano, à filosofia africana, no que tange, pelo menos, no nosso âmbito mais local, a questões epistemológicas, questões ontológicas, na verdade, de pensamento filosófico, que atravessam a nossa formação pedagógica e também contribuem para uma proposta crítica, principalmente de formação de professores e formação acadêmica para o combate ao racismo.
Maravilha demais. Ô, João, para não leigos e também para a gente sair um pouco da forma acadêmica, né? Arqueologia é história ou não é história?
A arqueologia é um campo próprio, né? Muita gente confunde ela com a história, porque ela usa, sim, as mesmas bases da história, mas ela é uma ciência autônoma desde o início do século XX. Ela tem o seu próprio método, tem o seu próprio objeto. Nós trabalhamos com a cultura material produzida pelos seres humanos desde o momento que os seres humanos passaram a ocupar o planeta Terra. Então, a arqueologia usa as técnicas de estudo da cultura material para entender o desenvolvimento humano desde que o homem começou a intervir no planeta Terra.
João, e com as descobertas arqueológicas recentes, assim, dos últimos anos, né, estão se redefinindo nossa compreensão da história humana e desafiando umas narrativas já estabelecidas, tu acha?
Bom, a arqueologia é uma ciência que a gente costuma dizer que é uma ciência em constante construção. Ela é uma ciência contemporânea, se a gente comparar com as ciências que surgiram ali no início da Idade Moderna, e ela vem muito atrelada ao pensamento antropológico do final do século XIX e início do século XX. Ou seja, esse pensamento antropológico que no final do século XIX fez com que a nossa capacidade de compreensão humana extrapolasse os limites de uma linearidade eurocentrada e fez com que os próprios europeus olhassem para a África para entender o continente africano, fez com que a antropologia se desenvolvesse como um campo e dentro da antropologia a arqueologia também surgiu à medida que para entender a diversidade cultural humana era necessário entender também a formação dessa cultura e a cultura material vinha como um elemento fundante, como um elemento material que contribuía para essa interpretação. Desde então, desde o final do século XIX, principalmente no início do século XX, a arqueologia ela começou a compor o que eu particularmente falo, e isso é uma assertiva do João Heitor, que eu digo assim, a arqueologia é a história material, é a história palpável. E o que isso quer dizer? O que isso contribui para a nossa história e compreensão da humanidade nos dias atuais, que é algo que eu desenvolvo, inclusive, na minha tese de doutorado e no meu livro. Nós procuramos, através da arqueologia, revelar, através do entendimento da cultura material, o cotidiano daqueles que não tiveram espaço na história tradicional. Ou seja, usando uma linearidade histórica e a compreensão da história cultural da metade do século XX, principalmente sobre a lógica de um historiador inglês chamado Edward Thompson, nós procuramos falar sobre a história daqueles que vêm de baixo, aqueles que não tiveram as suas histórias contadas. E a arqueologia, ao trabalhar a arqueologia, o cotidiano das casas, o cotidiano do interior das pessoas, do seu lugar comum, ela consegue, então, dar voz justamente àquelas histórias não contadas, e assim contribuir para o entendimento maior da diversidade humana, maior da diversidade de formação social, contemplando, assim, toda a nossa diversidade formativa. No Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, a gente trabalha sobre esse enfoque para aumentar o leque de interpretação sobre a nossa própria formação humana.
Ô, João, e olha só, cara, eu queria também falar contigo um pouco sobre essa questão de... Assim, eu não sei se eu falo sobre sítios arqueológicos mesmo, mas a questão de população, eu acho, porque tem uma... Hoje a gente vive uma questão de migração muito forte, né? Uhum. Porque eu queria falar contigo a respeito de mudanças climáticas, né, cara? Assim, em que medida tu acha, assim, que as mudanças climáticas elas podem impactar, né? Assim, não só para a população, mas também na preservação dessas evidências, assim, do passado, que é a arqueologia, né?
Bom, Edson, aí nós entramos num campo que também é muito sensível para mim, né? Eu, desde que eu me formei em arqueologia, isso aí já vai quase 25 anos, eu acabei naturalmente, quando eu falo naturalmente, assim, algo que vem muito da minha formação pessoal, antes da formação acadêmica, me ligando muito a meio ambiente. Então, eu sou muito ligado ao meio ambiente, eu faço trilhas, eu conduzo trilhas, eu trabalho com políticas ambientais, e a arqueologia tem essa ligação muito grande com políticas ambientais, porque a gente faz o que a gente chama de arqueologia da paisagem. Nós, para poder entender a sociedade humana, nós entendemos as mudanças que a humanidade fez na paisagem. E ao longo da história, a arqueologia acaba se consolidando como uma ciência do meio ambiente também. E eu, particularmente, desde sempre, eu fui adepto, então, ao que a gente chama de arqueologia da paisagem, ou arqueologia espacial, que nos permite entender essas mudanças ambientais. E as mudanças ambientais, e nesse nosso diálogo que a gente faz hoje sobre os problemas da contemporaneidade, é muito comum a gente perceber que a intervenção do homem no meio ambiente, ela se potencializou nos últimos anos. Mas isso não quer dizer que ela já não acontecesse. O processo humano de adaptação ao meio ambiente, ele é um processo de degradação do meio ambiente. Isso vem acontecendo ao longo do tempo e, infelizmente, o conceito de sociedade industrial também traz uma prática da sociedade industrial. Ou seja, se muda um ambiente sem a perspectiva de reposição do meio ambiente. Há uma necessidade ainda hoje, cada vez mais latente, diante das mudanças climáticas, que a gente volte a se educar sobre um letramento ambiental. E quando eu falo letramento ambiental, é colocar, na verdade, dentro do currículo escolar, a necessidade de nós entender que meio ambiente é um recurso finito. E esse recurso finito, ele vem sendo gradativamente cada vez mais degradado. E quando eu digo degradado gradualmente, né, é uma cacofonia, mas é necessário a gente falar isso, se dá pela imensa velocidade humana de degradação do meio ambiente que veio a partir da sociedade industrial. Ou seja, desde a Revolução Industrial, catalisada pela segunda fase da Revolução Industrial no final do século XIX, e principalmente no último quartel do século XX, a forma com que os seres humanos usaram o meio ambiente de forma violenta fez com que os recursos naturais fossem cada vez mais sendo finalizados. E o retorno disso tem se dado de uma forma cada vez mais agressiva diante das realidades ambientais que a gente tem visto nos últimos dias. A gente não precisa ser um grande expert em recursos naturais, basta a gente ver o que tem acontecido na nossa região central do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul como um todo, quando a gente fala de calores extremos no verão e as enchentes extremas que nós estamos tendo aqui na nossa região. Não há como dissociar isso dos danos ambientais. E esses danos ambientais, eles foram sendo catalisados como um processo natural de desenvolvimento econômico. E esse é um dos grandes problemas que nós temos na nossa sociedade atual. É pensar o desenvolvimento humano em detrimento do meio ambiente. Eu digo que isso é um problema que deve ser discutido, a gente tem participado de vários encontros, debates ligados à questão ambiental, eu participo, por exemplo, das reuniões do CONDEMA em Santa Maria, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental, participamos das conferências de meio ambiente, e enfim, a gente sempre cai nessas questões. Mas, além do debate teórico, não temos visto atitudes práticas que possam resolver essa demanda. E quando eu vejo essa relação entre teoria e prática ficando cada vez mais distanciada, me preocupa o futuro que nós vamos ter quanto às questões ambientais que estão diretamente relacionadas a nós. É a questão de recursos hídricos, que têm sido violentamente agredidos na nossa região, é a questão da própria, do manejo ambiental com a nossa flora, que tem cada vez mais sucumbido ao assédio, por exemplo, imobiliário. E isso falando só sobre dois aspectos. Nós temos muito mais a pensar sobre as questões ambientais e sobre esse equilíbrio necessário que não está acontecendo.
E para os locais do planeta que estão mais sensíveis ao calor, né, isso está culminando em migrações, né? Assim, eu acho que migração não é um problema, né? Nacionalmente falando aqui no Brasil, a gente tem um tal direito de ir e vir, que chega a ser até meio engraçado, né? Ontem eu estava olhando uma reportagem falando dos pedágios nas estradas, que em 10 anos os pedágios aumentaram 500% o valor dos pedágios. Eu fiquei pensando, cara, como assim? Onde é que está o direito, então, da gente ir e vir, né? E pensando nessa questão de migrações, assim, isso também danifica bastante, né? A gente, além disso, além da crise climática, né? E as questões de migrações, ainda também a gente está passando por duas guerras, né? O que Israel está fazendo com a Palestina é literalmente um crime, né? E eles querem fazer uma limpeza étnica lá, e o que também está gerando migrações, né? De que forma, João, tu vê assim, que todas essas urgências de migrações assim, vai afetar, né, o futuro da nossa história, assim, da nossa arqueologia, num contexto geral? Assim.
Bom, Edson, eu também me preocupo bastante com... Eu não uso muito o conceito de migrações. A gente tem uma tradição histórica de ligar o conceito de migrações aos processos históricos de colonização do Brasil, de colonização do século XIX, mas a gente tem um processo humano de mobilidade humana. E essa mobilidade humana, ela tem vários catalisadores em vários momentos históricos. E como a gente está aqui debatendo a nossa própria evolução enquanto espécie, a gente está se deparando com problemas ambientais que estão causando mobilidades humanas. E isso também volta ao conceito e à efeméride, por exemplo, da Revolução Industrial, da segunda fase da Revolução Industrial e dos movimentos humanos que foram desencadeados por esses processos. E isso não é diferente no interior do Brasil, dentro do Brasil, e a gente parece que a gente não dá bola para essas grandes mobilidades humanas. Tu falou de dois eventos internacionais, que é o caso da região do Oriente Médio, que é o caso da Rússia, e são grandes eventos que acabam acendendo, na verdade, um alerta mundial para essa mobilidade humana que é causada por problemas que estão sendo arrolados há um bom tempo. Eu acho que não é muito distante da nossa memória o grande processo, né, de mobilidade humana da África para a Europa recentemente, que causou tragédias humanitárias gigantescas, que houve, na verdade, uma certa comoção mundial, e muita gente esquece que esse processo não acabou. Esse processo continua acontecendo. Esse processo continua acontecendo em regiões que estão sendo degradadas ambientalmente, que estão sendo degradadas pela exploração econômica, que tem resultado em guerras e tem feito as pessoas se mobilizarem a sair e se deslocarem para outros lugares. No Brasil, a gente tem processos de mobilidade humana que são muito complexos e não são visibilizados. E esses processos de mobilidade humana, eles são causados por grandes efeitos, eu não vou chamar de efeitos ambientais somente, mas efeitos desse desenvolvimento econômico que acaba degradando grandes áreas, e isso a gente vai lembrar, por exemplo, do caso de Brumadinho, casos de Mariana, que fizeram com que grandes áreas ambientais fossem destruídas, que vão levar mais de século para ser reconstituídas, e que fizeram com que grandes populações tivessem que se deslocar. Fora isso, nós estamos, e aqui, Edson, eu vou ser muito crítico ao que nós temos no nosso espaço social de debate, nos nossos conselhos, nos nossos ambientes, na verdade, que nos permitem, tanto acadêmicos quanto sociais. A gente não fala de racismo ambiental, a gente não fala que grande parte dessa mobilidade humana, ela é causada pela poluição, ela é causada pelos danos ao meio ambiente, que fazem com que os povos originários, povos indígenas, comunidades quilombolas, tenham que se deslocar, tenham que sair do seu aspecto natural, porque os espaços estão sendo ocupados por mineradoras, pelo agronegócio, pela exploração desumana de certas áreas, pelo uso excessivo de agrotóxicos. E eu não estou falando de realidades lá do norte e nordeste do país, eu estou falando de Rio Grande do Sul. Eu estou falando de áreas muito próximas a nós, onde as comunidades tradicionais, onde as comunidades indígenas estão sofrendo, na verdade, com o assédio imobiliário, com o assédio, na verdade, de um uso extensivo da terra, que tem poluído a terra e provocado deslocamentos. Isso acontece, e acontece aqui perto de nós. Quando a gente vai discutir meio ambiente aqui, se discute uma série de políticas ambientais ligadas ao meio urbano, e o meio rural está sendo atingido de uma forma tão violenta que as populações ligadas à subsistência no meio rural estão sendo diretamente atingidas. E isso ninguém fala. Esse conceito, ele não aparece nos debates. Ele aparece raramente em algum debate acadêmico. Mas os índices estão aí para se mostrar. Quem mais sofre com os danos ambientais são as populações indígenas, são os povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul, próximos à cidade de Santa Maria, são as comunidades tradicionais quilombolas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. São mais de 197 comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul, quase todas elas atingidas por alguma espécie de dano ambiental causado por uso de agrotóxico, por manejo mal feito do meio ambiente, e isso não é falado. Quando a gente pensa, então, em toda essa necessidade que a gente tem de discutir sociedade, ambiente, como um todo, nós estamos pecando por olhar o todo. Nossa complexidade humana, ela é muito maior do que dados acadêmicos, que dados estatísticos. A gente precisa ver a realidade de quem realmente está sofrendo com os danos ambientais. E quem é que realmente está sofrendo com os danos ambientais? Nós estamos carentes de pensar a sociedade como esse todo complexo, que não é eu e tu, Edson, conversando, e os ouvintes da Rádio Armazém. Há um todo que não é nem visto pela sociedade, que não está, na verdade, nos registros, que é invisibilizada pela própria sociedade de consumo que nós vivemos.
E nos grandes centros ainda tem a exploração imobiliária, né?
Exato, exato, né? A gente acaba se detendo muito nessa exploração imobiliária, que também deve ser estudada, pensada e criticada, mas a gente esquece de ver que o meio ambiente tem atingido as comunidades que não estão nos centros urbanos. A gente tem que ver onde é que está indo, por exemplo, o lixo que sai da cidade de Santa Maria, onde é que está indo, por exemplo, as reservas naturais que teriam que ser preservadas para dar subsistência à própria sociedade que vive hoje dentro dos centros urbanos. Esses espaços de preservação têm sido atacados constantemente, e o resultado disso nós estamos vendo nos danos ambientais e no nosso cotidiano, que cada vez fica mais vulnerável.
Mas foi, cara, excelente tu falar sobre isso, excelente mesmo, botar isso em pauta, né? Ô, João, e assim, sobre tecnologias avançadas, né? Como hoje a gente tem realidade virtual, inteligência artificial, né? Hoje não, né? Mas elas ficaram mais evidentes hoje, né? Como tu acha que essas inteligências, assim, essas ferramentas, elas estão sendo utilizadas na arqueologia para, assim, para explorar e até reconstruir, né, as civilizações antigas, a história, enfim?
Bom, Edson, eu particularmente não uso muito na minha técnica de campo, né? Eu tenho uma consultoria de arqueologia, a gente trabalha com arqueologia de campo na prática. Eu particularmente uso muito pouco. O que me preocupa mesmo da inteligência artificial é no nosso recurso didático em sala de aula, no meio acadêmico, no meio da educação básica. É aí que está a minha grande preocupação. Eu acho que o crescimento e a velocidade de crescimento da inteligência artificial e o fácil acesso que os educandos estão tendo a essa inteligência artificial, elas têm demonstrado para mim um grande temor, pois a facilidade de acesso, sem um controle, sem, na verdade, o devido assessoramento pedagógico de um educador de nível superior, está fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais vulgarizado o conhecimento. E eu digo isso de que forma? Hoje ninguém mais pergunta a alguém sobre alguma coisa. Tu vai lá e dá um Google. E eu estou falando da maneira mais simplória, pois a questão se tornou tão massificada, essa velocidade de acesso à informação, que não é só a questão de perguntar ao Google a resposta, mas já de pedir o trabalho pronto. E isso se tornou uma questão tão violenta e tão agressiva ao processo de conhecimento, que ninguém mais se propõe a debater a construção de uma ideia. Vamos lá, pede para o Google, pede para o GPT lá que ele faça o teu projeto, o teu texto, e ele já responde de uma forma materializada tudo que tu precisa. Esse processo humano de construção do conhecimento, ele está se perdendo numa velocidade tão grande pela facilidade, pela economia de tempo, pelo argumento tecnicista, que cada vez mais faz com que o processo humano de construção intelectual, ele vá se reduzindo. E o ser humano, ele não se toca do processo de construção coletiva, do processo necessário de humanização, que não é simplesmente uma construção de conhecimento, mas é uma construção de socialização para pensar a sociedade, para viver a sociedade e para construir respostas que sejam plausíveis para toda a sociedade. No momento que nós tornamos isso só uma resposta mecânica construída por uma inteligência artificial, nós estamos tirando de nós mesmos a nossa capacidade de interagir com o outro, de construir consciência coletiva, de construir processos e ideias para o futuro. E é isso que me preocupa, na verdade. O uso da tecnologia, ela sempre foi necessária. E eu não falo só, eu digo que a arqueologia é apenas um dos campos que eu trabalho, ela não é só algo materializado no campo de pesquisa, mas na sala de aula, na produção do conhecimento, na criação da ciência para o desenvolvimento humano, ele precisa de um processo de diálogo, de dialogicidade, e é a partir dessa interação humana, de produzir o conhecimento, de verbalizar o conhecimento, e entender, na verdade, a ideia do outro, é que nós construímos novas realidades, que nós construímos novas teorias, e construímos, então, respostas salutares para a nossa sociedade. A inteligência artificial, ela resume tudo isso. Ela tira o processo, na verdade, de construção dialógica, tira esse processo de construção intelectual, que é necessário para cada um e cada uma de nós, ter o seu espaço de construção e com o coletivo construir para o todo. E isso sim é o que me preocupa na inteligência artificial, da forma com que ela tem se acelerado, da forma com que ela tem se apresentado. As pessoas continuam respondendo à sociedade, né, de uma maneira muito simplificada. Né? Eu dou um Google, eu vou ali no GPT, eu respondo tudo da maneira mais rápida, e isso me parece certo. Mas ninguém pensa nesse processo de construção do conhecimento.
Acaba que a tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais ignorantes, por que não, né? E também cada vez mais desassociadas, né? Fora do senso coletivo, como tu falou, né? Recentemente, João, eu ouvi falar, não sei se isso vai ser oficializado, mas enfim, que o STF pretende regularizar o uso da inteligência artificial para as próximas eleições, né? Esse lance de regularizar já poderia se abranger para a internet num contexto geral, principalmente as redes sociais, tu concorda?
É um dos meus temores, Edson. Eu penso que isso vai oficializar algo que já tem acontecido, que está crescendo. E aí eu fico pensando, à medida que nós oficializarmos isso, eu tenho muito medo do que pode vir a partir disso aí. Quando a gente passa a delegar a inteligência artificial, por exemplo, ações, atitudes, tomadas de decisão, isso cada vez me preocupa mais. Eu tenho, sabe, vários debates com colegas de áreas diferentes, da área das exatas, também das áreas das humanas, e eu vejo, assim, um temor muito grande quanto a, não só a produção do conhecimento, mas quanto à gestão política do nosso Estado. À medida que o Estado começa, então, a dar regularidade para isso, o que que impede, na verdade, daqui a pouco, nós termos os nossos representantes de legislativo e executivo sendo pautados pela inteligência artificial? Ou seja, onde é que fica a interação humana, na verdade, que é um dos elementos fundantes da política desde a antiguidade, onde a necessidade de ouvir o outro para suprir as necessidades do coletivo, ela é, sim, o pilar da política para o bem-estar de todos. E a gente vai passar oficialmente a delegar as estruturas de política para a inteligência artificial? É mais um elemento de preocupação nesse debate, que eu penso que não é só um debate social, né? Ele acaba caindo num debate moral e ético.
Sim, com certeza. E com certeza será mais uma ferramenta excludente, né? Para excluir, com certeza. Espero que não, né? Espero que não. Não quero ser negativista também, né? Mas enfim. Ô, João, deixa eu pensar o que eu vou te perguntar, porque eu acho que essa pergunta que eu vou te fazer, tu já me respondeu ela, na verdade. Como que o trabalho, né, de arqueologia está lidando com as questões éticas relacionadas à apropriação cultural e respeito às comunidades indígenas? Tu meio que respondeu essa pergunta já, né?
Bom, o que que eu posso te falar mais especificamente assim? Ó, é que tu entra numa questão, assim como tu me pergunta, ela é bem complexa. Tá? Nós trabalhamos com arqueologia, principalmente eu faço parte de um grupo, que é a Rede Brasileira de Arqueologia Negra, onde nós trabalhamos com uma postura decolonial, uma postura que é muito ligada às pautas do movimento social negro. E, particularmente, nós temos um foco ligado ao autorreconhecimento das populações tradicionais, tanto indígenas quanto comunidades quilombolas, e a gente procura trabalhar sobre a ótica da pesquisa, sobre o ponto de vista daqueles que querem ser pesquisados. Não somos nós que determinamos a pesquisa. Nós, na verdade, servimos a essas comunidades. Então, a questão de colocar a tecnologia nesse aspecto, ela é muito limitada. Eu, particularmente, não uso a tecnologia para isso. Não é essa tecnologia, não vou usar inteligência artificial. Os recursos técnicos são ligados à questão muito técnica da arqueologia e não à pesquisa humana, propriamente dito, ao desenvolvimento do conceito do que nós pensamos nessa arqueologia decolonial, da arqueologia pós-processual, que são os elementos que a gente trabalha. Eu, particularmente, faço hoje uma pesquisa que é de etnoarqueologia quilombola, que estão muito mais ligados aos aspectos humanos de desenvolvimento e reconhecimento da própria tradicionalidade do que usar a tecnologia para isso. Basicamente, a gente quase não usa a tecnologia. Os recursos de tecnologia, nesse caso, não interferem tanto na nossa ação prática de arqueologia. E como eu sou um arqueólogo que trabalha com essa temática que vai da arqueologia, a antropologia e a história, a gente trabalha muito mais com o aspecto do campo das ideias, do campo das epistemologias e do conhecimento humano, ou seja, uma arqueologia mais antropológica, e é ela que, na verdade, nos permite transitar dentro dessas comunidades, desses povos tradicionais, para que a gente possa contribuir para o próprio reconhecimento da sua autonomia e para o que é realmente necessário. trabalhando educação, cultura e toda a sua ancestralidade.
Ô João, e assim, ó, quais os desafios, se é que tem, né? Se é que tem desafios, para vocês, né, arqueólogos, tentar preservar a história, enfim, que existe em áreas urbanas que estão povoadas, né, que são povoadas ou que estão em constante desenvolvimento. Isso de alguma forma ajuda ou atrapalha? Como é que funciona esse processo aí?
Nossa, Edson, isso aí é um grande debate, é um grande problema que nós temos. Eu não sei nem por onde eu vou começar contigo, eu precisaria de algumas horas, porque esse é o grande problema que nós temos na arqueologia no momento atual. Bom. A arqueologia, na verdade, ela é muito criticada pela sociedade, principalmente pelo setor imobiliário, né? Se tu perguntar para qualquer empresário, qualquer
construtor,
eles vão dizer que nós somos o, como é que é, o tranca-rua, que nós somos o entrave da vida deles. E há uma falta, na verdade, de conhecimento da ação da arqueologia, né? A arqueologia não serve para trancar obra nenhuma, ela serve, na verdade, para contribuir para o desenvolvimento humano, só que dentro da nossa política nacional de educação patrimonial, há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que, que o arqueólogo faz. E aí, o que, que acontece? Nos grandes centros urbanos já constituídos, a gente tem uma imensidão de obras que já foram construídas há mais de 100 anos e que, infelizmente, afetaram sítios arqueológicos. E a fiscalização da arqueologia, ela é algo recente, digamos assim, na nossa história do Brasil. Ela é, na verdade, de 1937, que ela começa, então, com um decreto, por lei número 25, e que, a partir daí, vai se construir uma série de legislações e políticas nacionais de preservação e valorização dos sítios arqueológicos. Ou seja, a construção disso é uma coletividade, é uma história muito longa, e que, à medida que ministérios, por exemplo, como do Turismo, da Cultura, e o órgão federal, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foram crescendo em recursos humanos, a fiscalização foi aumentando. E é essa fiscalização que faz com que nós, arqueólogos privados, sejamos contratados, né, pelas empresas para emitir laudo, para fazer liberação, até para explicar as situações arqueológicas. E, infelizmente, isso causa debates históricos, gigantescos, jurídicos, pois muitas pessoas não entendem por que, que depois que elas construíram, elas têm que preservar, ou por que, que agora elas vão construir e vão ter que preservar. E isso, então, é algo que está sendo construído por uma educação nacional de patrimônio, mas que é muito difícil. A gente tem debates, hoje eu trabalho prioritariamente com a região das Missões, que é uma região que tem, só para a gente ter uma ideia, os primeiros grandes patrimônios arqueológicos tombados do Brasil, que é os Sete Povos das Missões. Então, vocês imaginam assim, ó, tu chegar lá, na década, 40 anos atrás, e começar a dizer para as pessoas que já estão morando lá, que já têm as suas casas, que elas têm que preservar, que elas têm que cuidar. Então, isso causou uma interpretação que, naquela época, também não tinha uma preparação educacional para fazer com que as pessoas entendessem que ninguém ia tomar a terra delas. As pessoas até hoje pensam assim, que se tu vai chamar o arqueólogo vai ter tomado a terra. Arqueólogo não faz isso, a gente vai ali para preservar, para salvar, para resgatar a cultura material. O proprietário é proprietário da sua terra, mas a gente precisa, na verdade, da informação histórica para poder construir uma identidade material e uma identidade coletiva para muitas comunidades que ainda não conhecem a sua história. E isso faz com que a legislação nacional ela tenha que ser cada vez mais aprimorada para que a gente possa explicar isso, fazer isso e as pessoas entendam. Mas essa dificuldade ela é enorme ainda. Nós temos ainda muitas dificuldades que vão do âmbito político ao empresarial. Então, é muito difícil dialogar então, com o pessoal que recebeu essa má informação há muito tempo atrás. Então, o que, que faz o arqueólogo hoje? Hoje, nós, arqueólogos, nós trabalhamos muito mais com projeto e educação patrimonial do que com o trabalho de campo propriamente dito. Eu digo que meu trabalho hoje é 90% teórico para 10% de prática. E o teórico é fazendo documento, é fazendo explicação, é produzindo justificativa, é indo lá dialogar com o político, é indo lá dialogar com o empresário, é indo lá dialogar com o monitor, com o morador, e explicar para eles, olha, o que é arqueologia, o que é o patrimônio, o que é aquilo que ele está encontrando na sua propriedade, como é que nós vamos fazer para preservar aquilo. Mas isso, eu estou te falando assim de uma forma muito, vamos dizer assim, sutil, porque isso resulta em grandes, grandes embates políticos, administrativos em todo o Brasil, né? E aqui no Rio Grande do Sul, basicamente, é um lugar onde isso pega fogo, realmente. Nós temos vários problemas, então, com várias prefeituras, com vários empreendimentos, que muitas vezes não entendem a necessidade que a gente tem de fazer uma pesquisa arqueológica e fazer um salvamento. Para te ter uma ideia, toda grande obra, ela precisa de um laudo arqueológico. E isso é lei federal. E aí eu te pergunto, quantas obras tu sabe que tiveram esse laudo? Então, há um jogo que muito engenheiro vai lá e escamoteia esse laudo, faz a obra, daí depois vem a denúncia, e aí a denúncia vai em cima da obra, do empreiteiro. Então, são uma série de coisas muito complexas, assim, que realmente nós não teríamos como eu te explicar em poucos minutos, Edson, mas é bastante trabalho, mas é um trabalho de educação, na verdade.
Claro, claro. Não, mas eu acho que tu fez um desenho aí que já dá para saber pelo menos a ponta dessa questão aí, né? E, João, assim, cara, como tu acha que o trabalho de vocês, as descobertas de vocês, enfim, a manutenção do trabalho de vocês, né? Como isso, se é que isso aconteceu ou acontece, enfim, como que isso pode ser usado por um viés ideológico, assim, e como isso pode afetar também a interpretação da população, né? Assim, tu acha que isso ocorre, ocorreu ou não?
A questão da arqueologia, Edson, na verdade, ela é um elemento que pode nos ajudar a tirar o viés ideológico. Eu sempre defendo assim.
Que maravilha.
Professor de ensino superior, eu não trabalho com ideologias, eu trabalho com teorias do conhecimento. O que nós precisamos é dar conhecimento científico ao conhecimento histórico. E quando a gente dá esse conhecimento do mais amplo espectro teórico, as pessoas vão adquirir conhecimento e assim a gente não cai em polarização ideológica. A arqueologia é o melhor elemento para isso, porque a arqueologia é história material. É aquilo que não tem influência de nada. É o que foi construído pelos seres humanos. Então, no momento que a gente vai lá e desvela para uma comunidade, por exemplo, de cidade tal, que tu tem lá uma comunidade indígena que estava ocupando aquela região há 10 mil anos atrás, pronto, isso é incontestável. Os grupos originários estavam ali. Quando tu vai lá e mostra, por exemplo, que uma cidade aqui do lado teve uma fortificação espanhola, tu mostra os dados materiais e a história vivida no local. Isso não tem polarização. Tu mostra a história real e com os elementos materiais e com toda a nossa pesquisa de história arqueológica, de pesquisa etnoarqueológica, com todos esses elementos agregados àquele documento material retirado do solo, tu amplia o leque de interpretação do conhecimento. E isso colabora para as comunidades fortalecerem as suas identidades, para as comunidades se fortalecerem enquanto grupos humanos, para entender realmente o seu passado, quais são as origens históricas da nossa região, por exemplo, e assim defender, por exemplo, Santa Maria, que almeja sempre ser a cidade, a cultura, e ao responder a pergunta da cidade, a cultura de Santa Maria, é responder a pergunta da diversidade cultural de Santa Maria. E através da arqueologia a gente consegue mostrar que essa diversidade cultural de Santa Maria, ela é pré-colonial, ela é pré-histórica, ela é uma diversidade que já estava consolidada na nossa região antes mesmo dos europeus chegarem. Então esses elementos contribuem para que a gente amplie essa visão linear, essa visão, na verdade, que recentemente se tornou polarizada e que a gente possa realmente construir uma história que seja mais ampla, mais diversificada, mais humanista, e aí nós saímos, então, dessa polarização que muitas vezes restringe a nossa capacidade de ver o mundo.
Com certeza, restringe demais, né? Gente, hoje tive o prazer e a honra de conversar, né, com João Heitor Silva Macedo, ele que é doutor em História e mestre em Arqueologia, da qual eu agradeço demais, João, pela tua presença. Nesse nosso primeiro episódio, a gente já começou muito bem aí, tendo uma aula aí com o João. Então, eu te agradeço demais, cara, por todos os esclarecimentos. Aí eu acho que vai ajudar bastante também os ouvintes da Rádio Armazém a ter uma abrangência maior sobre o assunto, porque todo mundo, né, tem suas pontas. Aí, às vezes, a gente não consegue conciliar todas as informações, mas é um bom momento para a gente parar e ouvir teus argumentos, aí, o teu pensamento. Eu achei muito legal, cara, aprendi bastante contigo hoje também. Então, eu te agradeço, cara, muito obrigado por ter recebido a Rádio Armazém. Aí, se tu quiser deixar uma palavra de encerramento para o programa, eu te agradeço.
Edson, eu que agradeço, na verdade, o convite. Eu achei sensacional a proposta. Acho que esse espaço se torna cada vez mais necessário, né? Pois eu tenho a seguinte visão do mundo, que a gente precisa ampliar, na verdade, o nosso leque de visões de mundo, para que a gente possa nos entender muito mais como comunidade, como humanidade. Nós ainda estamos engatinhando, como dizia o Milton Santos, né, no aspecto de humanidade. Nós precisamos aprender muito mais. E aprender, eu acho que no diálogo, aprender ouvindo, aprender dialogando, aprender sobre os vários pontos de vista que podem nos orientar sobre o que nós somos.
Perfeito, perfeito mesmo, cara. Então, com as palavras do João, a gente vai encerrando o programa Giro de hoje. Lembrando que o programa posteriormente vai para as redes de streaming da Rádio Armazém, então vocês podem procurar pelo programa por ali também. E aleatoriamente ele também vai estar em reprises aqui dentro da programação da Rádio Armazém. E eu encerro o programa de hoje com um pensamento do Ariano Suassuna: quem gosta de ler não morre só. Até a próxima!
Vocês ouviram aqui na Rádio Armazém, Giro, produção e apresentação, Edson K.